Atenção vestibulando, fique online para os estudos, off para o MSN, jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, vamos conversar sobre ecologia, que é a ciência que estuda as interações entre os organismos e o ambiente em que estão inseridos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui no estúdio da Rádio Web UFPA o professor de Biologia, Rafael Ligeiro. Professor Rafael, muito obrigada pela sua presença, bem-vindo à Rádio Web.
Obrigado.
E para a gente começar o nosso bate-papo, professor, a ecologia ela é dividida em vários ramos. São três considerados os principais ramos dessa ciência: a autoecologia, a demoecologia e a cinecologia. Aí eu queria que o senhor explicasse aí um pouquinho desses conceitos, quais as principais diferenças.
Então, esses conceitos, né, já são termos clássicos entre os ecólogos, de fato. A gente não costuma, às vezes, dividir de forma tão nítida, né? Mas didaticamente existem esses termos. A autoecologia seria a abordagem, né, de estudos ecológicos baseado no indivíduo. Então você estuda ciclo de vidas, né, o ciclo de vida dos indivíduos, dos organismos. Então a reprodução deles, taxa de crescimento, tudo isso. A demoecologia está relacionada com a demografia, né, com a população, com o estudo de populações. Como que são as dinâmicas populacionais, né, como que as populações se desenvolvem ao longo do tempo. E a cinecologia seria a ecologia das interações entre as espécies, entre as populações. Então, seria que envolve ecologia de comunidades. Essa é mais ou menos os níveis, vamos dizer, do estudo ecológico, né? Que é a abordagem com que você estuda os organismos.
E por que é importante essa divisão, digamos assim, professor?
É importante porque o tipo de pergunta que se faz em cada nível é bem diferente. As metodologias, então, por exemplo, para você acompanhar o ciclo de vida de organismos, normalmente você tem procedimentos experimentais, né? Protocolos experimentais para saber quantos ovos um inseto põe e tudo isso, né? Já a abordagem, por exemplo, de cinecologia, você já está trabalhando com comunidades, então você tem que ir a campo, por exemplo, né, coletar várias espécies, né? Então é importante essa divisão, porque as perguntas que se fazem são diferentes e os métodos para trabalhar também são diferentes.
E a ecologia, além de ser dividida, né, em vários ramos, ela tem também vários conceitos, professor, incluindo o nicho ecológico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho.
A ecologia, a biologia em geral é cheio de conceitos, né? E a ecologia, com certeza, não fica atrás. Vários são os conceitos, as teorias que estão na base do pensamento ecológico, né? Então, como você mesmo citou, o nicho ecológico é um conceito básico em ecologia que é mais ou menos fala dos papéis das espécies no ecossistema, né? Nos ambientes e, vamos dizer, no conjunto de características do hábitat que são necessárias para a existência das espécies ali. O nicho ecológico ele é uma coisa meio intuitiva e básica porque ele diz que cada espécie precisa de conjunto de condições para existir num local. Então, muitos estudos ecológicos estão justamente tentando descobrir que condições são essas, né? E quais modificações dessas condições que levam à extinção das espécies, por exemplo. Então, é um conceito muito importante até na aplicação, né, de estudos de conservação e tudo.
Historicamente, professor, esse termo ecologia, ele passa a ser usado pela ciência a partir de quando? E o que aconteceu para que fosse definido esse termo ecologia?
Ecologia vem de oikos, né? Oikos é a palavra grega para casa. Começaram a usar esse termo, se não me engano, no final do século XIX, 1800 e tanto, foi o biólogo Ernst Haeckel. Ele definiu ecologia como a ciência que estuda a casa. A casa seria, em última instância, a biosfera, o grande ecossistema planetário. Mas a gente estuda ecologia de formas, vamos dizer, mais limitada, né? Estuda casos, ecossistemas particulares, por exemplo, florestas, rios, enfim, qualquer tipo de ambiente. Então, a ecologia é o estudo da casa, é o estudo do ambiente, da interação dos organismos entre si e com o seu ambiente.
É uma casa rica, né? Uma casa diversa, como o senhor está falando, né? Que aí surge o termo daí que vem a biodiversidade, que a gente fala, né? Uhum. Que aí, por exemplo, a Amazônia é rica em biodiversidade. Quando a gente fala esse termo, a gente está falando de quê exatamente, professor?
É, biodiversidade, um termo que está bastante na mídia, né, ultimamente. É um termo autoexplicativo. Biodiversidade é diversidade biológica, então quer dizer, a variedade de formas de vida. E aí você pode pensar formas de vida em seus diferentes níveis também. Então, a maioria pensa na diversidade de espécies, né, variedade de espécies que você tem no lugar. Mas você pode também pensar na variedade de, por exemplo, informação genética. A informação genética dentro das populações, dentro de cada espécie, também é uma forma de biodiversidade. E no nível superior à espécie, você pode pensar em diversidade de ambientes. Quando você tem numa região diferentes tipos de ambientes, diferentes tipos de floresta, diferentes tipos de ecossistemas aquáticos, isso tudo é parte da biodiversidade também.
Nessa questão da biodiversidade, que o senhor falou, né, que é um tema recorrente hoje na mídia e a gente, com tantos problemas ecológicos hoje que a gente percebe por conta da ação humana, né? Nessa questão da biodiversidade, professor, principalmente em relação à Amazônia, né, que dizem que é o pulmão do mundo. Então, da biodiversidade amazônica, por exemplo, qual é essa riqueza que a gente precisa, de fato, preservar? Qual é essa realidade que a gente vive hoje?
O ecossistema amazônico é um dos ecossistemas mais ricos, em termos de número de espécies e a própria diversidade genética ainda desconhecida, né? Frequentemente explorada aí por indústrias farmacêuticas. A gente tem coisas na Amazônia que estão para ser descobertas. Então, muito dessa preservação que é necessária, não só para preservar aquilo que a gente já conhece, né? Que é muito, tanto de espécies, de árvores, de animais, mas também para preservar aquilo que a gente não conhece ainda. Então, com certeza tem inúmeros princípios farmacológicos que ainda estão para ser descobertos e que, com certeza, potencialmente vão ajudar a gente a combater os males que estão por aí e os que vão surgir também, né?
Agora, um exemplo prático assim, do dia a dia das pessoas, porque quando a gente fala também em ecologia, a gente pensa em floresta, a gente pensa em rio, em ambientes fora desse ambiente urbano, digamos assim. E a ecologia também, ela na verdade está presente nesse nosso dia a dia, no cotidiano das pessoas, nas grandes cidades.
Sim, sim, os princípios ecológicos, né, eles cada vez mais têm sido aplicados em ambientes já alterados pelo homem, né? Porque hoje em dia não é possível você conceber um ambiente totalmente já parte da ação humana. Então, por exemplo, a agroecologia é uma mescla aí da ecologia com a agronomia na busca de uma produção que seja sustentável, tanto do ponto de vista agrícola quanto ecológico. Então, os princípios ecológicos estão sempre sendo aplicados, por exemplo, para prever o efeito de impacto de empreendimentos humanos sobre os ecossistemas, para prever, por exemplo, como que os ecossistemas tendem a se recuperar, a se regenerar após uma ação humana ali. Então, a ecologia está envolvida em todos esses aspectos.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre ecologia, conversando sobre esse tema conosco aqui no estúdio. Está o professor Rafael Ligeiro. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas voltamos já já. Fique ligado.
O Curioso.
Mascar chiclete é uma mania que faz parte da vida de muita gente.
Mas você sabe do que é feita essa goma que não sai da boca da maioria da garotada?
Bem, a origem do chiclete ainda é um grande mistério da humanidade, mas acredita-se que o produto tenha sido inspirado nas resinas extraídas de árvores que o homem costumava mascar na antiguidade.
Até mesmo as civilizações pré-colombianas, como os maias e os astecas, mascavam o látex da árvore sapotizeiro. Os nativos chamavam a resina de chicle.
O chiclete que conhecemos hoje surgiu no final do século XIX, por volta do ano de 1872.
Curioso.
O produto foi inventado pelo americano Thomas Adams. Foi ele quem fabricou o primeiro lote de chicletes em formato de bola e aromatizados com extrato de alcaçuz.
Depois da Segunda Guerra Mundial, as resinas naturais foram substituídas por substâncias sintetizadas.
Na década de 1960, surgiram no mercado os primeiros chicletes sem açúcar.
O chiclete é produzido à base de goma formada por borracha sintética e parafina, derivadas do petróleo, adicionadas a substâncias emulsificantes e antioxidantes, além de carbonato de cálcio, açúcar ou adoçante, aromas, corantes, ácidos cítricos e glicerina.
Vai um chicletinho aí?
Curioso.
O UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre ecologia. E conversando conosco sobre esse tema está aqui no estúdio o professor Rafael Ligeiro. Professor Rafael, para a gente continuar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os fatores bióticos e abióticos, né? O que são esses conceitos? Como é que eles se relacionam?
É como eu disse, a base da ecologia é você entender a interação das espécies com o seu ambiente. Vamos dizer, cada espécie ela está sendo influenciada por diferentes fatores, diferentes variáveis que estão no entorno. Os fatores que estão relacionados com o ambiente físico, com o não vivo, são os fatores abióticos. Enquanto que os fatores bióticos são as interações das espécies com outras espécies. Então vou dar um exemplo aqui. Se eu quero saber, se eu quero entender, por exemplo, a relação de um peixe com o seu ambiente. Então, o fator abiótico que está influenciando esse peixe é a temperatura da água, a estrutura do hábitat, se o hábitat, se ela está num rio de corredeira ou se está num ambiente parado, né, de lago, tipo de substrato, se é rochoso, se é lamoso, então todas essas características, vamos dizer, de ordem mais física, de ordem mais química, né? Enquanto que os fatores bióticos seriam, por exemplo, a interação desse peixe com outros peixes, né, que são competidores dele ou com suas presas ou com seus predadores. Então esses são os fatores bióticos e abióticos.
E eles se enquadram e se relacionam com toda a cadeia ecológica, dizemos assim, toda a cadeia ecológica, a gente pode detectar esses fatores abióticos?
Sim, sim, todas as espécies são influenciadas por fatores bióticos e abióticos, né? Dependendo da espécie, dependendo da situação, um ou outro fator pode estar sendo mais influente, mas é sempre os dois que são importantes.
E quando a gente fala de ecologia, professor, pirâmides ecológicas, o que é esse conceito? Como é que é formada essa pirâmide ecológica?
Pois é, pirâmide já remete a uma representação gráfica, né, triangular, em que você tem na base dessa pirâmide os produtores. Na parte do meio, aí acima da base, mais para o meio, você tem os consumidores primários e, por fim, você tem os predadores. Então, o que a pirâmide ecológica vem dizer é que os consumidores, né, e os predadores, eles dependem, quer dizer, toda a vida, na verdade, na Terra depende da fixação de energia pelos produtores, que são as plantas, que são as algas. Então, sem esses organismos capazes de transformar a luz solar em energia aproveitável, vamos dizer, para os outros seres vivos, então, sem essa base não haveria vida, né? Então, a pirâmide ecológica ela vem para mostrar isso, que na base você tem os produtores primários, e aí, acima, você tem aqueles que comem os produtores, né, que são os herbívoros, e acima você tem os carnívoros. Então, isso mostra que toda a vida na Terra depende dessa estruturação.
O que é importante, né, nesse caso, o senhor acha que seria importante, né, na questão da ecologia, para estudantes de ensino médio, né, o que, que possivelmente possa cair numa prova, o que, que ele tem que ficar mais atento assim, nessa questão?
Uma pirâmide ecológica implica que um predador de topo, vamos dizer assim, imagina um tubarão branco no oceano, né? Ou uma onça numa floresta, né? Então, um predador, ele só pode se manter no ambiente se ele tiver uma base, a base alimentar deles, que são outros organismos. Às vezes, outros predadores menores ou herbívoros, né? Então, ou seja, eu acho que muitas das questões focam nisso, na necessidade de você ter uma base para sustentar os seres vivos. E os predadores de topo, eles são os mais sensíveis nesse caso, porque se falta a base, eles também são os primeiros a sentir. Então, acho que muitas questões eu já vi em relação a isso.
Agora, professor, eutrofização, né?
Uhum.
Causas e consequências.
O termo eutrofização, trofos é comida. Eutrófico significa que tem comida, vamos dizer assim, que tem abundância de comida. E o ambiente eutrofizado é um ambiente, e aí no caso especificamente os ambientes aquáticos, né? Mais os lagos, reservatórios, os rios também. Então a eutrofização ocorre quando esses ambientes aquáticos eles são enriquecidos de nutrientes pelas cargas orgânicas, pelo esgoto, por exemplo, né? O esgoto doméstico, ele tem alta concentração de nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo e outros. Então, quando essa carga de nutrientes, ela chega no ambiente aquático, vai modificar totalmente a situação original, né? Que normalmente a maioria dos ambientes, eles são oligotróficos. Oligotrófico quer dizer que tem pouca comida. Então, é um ambiente que se sustenta, vamos dizer, com poucos nutrientes, com pouca carga. Então, quando chega aquela carga imensa de nutrientes ali vindo de fora, né, pela ação humana, vai modificar totalmente as comunidades, você vai ter perda de espécies, né, algumas vão se beneficiar, outras vão ser prejudicadas. Então, é um processo que, a longo prazo, é muito danoso para os ambientes aquáticos. E isso a gente vê frequentemente, isso aí a gente vê num córrego que a gente vê que está poluído, você vê sinais desse processo. Né?
Eutrofização, então, para o estudante, ele tem que estar sempre associado com poluição, ele pode fazer sempre essa associação, eutrofização, poluição?
A eutrofização, ela é um processo que pode ocorrer naturalmente também, mas em algumas circunstâncias, e isso é um processo que demora centenas, milhares de anos. A eutrofização que o homem causa é uma coisa muito mais rápida, né, e ocorre na maioria dos ambientes, né, próximos às grandes cidades, a ambientes agrícolas, né, infelizmente nós estamos submetendo os ecossistemas aquáticos a uma elevada taxa de eutrofização. Entre os problemas que causa são blooms de bactérias, de algas, cianobactérias, por exemplo, que são algas que algumas espécies produzem toxinas mortais, assim, para o homem. Normalmente, muitas questões envolvem a questão das cianobactérias, que são um dos sintomas da eutrofização.
E o que se pode fazer para evitar ter mais cuidado com o meio ambiente? Como é que é a educação ambiental mesmo, que é importante desde pequeno, no ensino básico, lá no jardim, isso é uma forma de evitar? Porque a gente vê que a cada ano, né, o tempo vai passando e parece que essa conscientização ou essa falta de amor pela natureza em proteger o meio ambiente parece que ainda é um grande desafio, né, professor?
A percepção que a gente tem é que já existe alguma conscientização, né? Se a gente for olhar, por exemplo, poucas décadas atrás, na década de 70, 80, isso não existia tanto diálogo a respeito disso, não havia um discurso ambientalista, vamos dizer. Então, acho que a partir dos anos 90, principalmente os anos 2000, que isso está muito mais forte, de fato. Mas o problema é que as mudanças talvez não estejam acontecendo na velocidade que deveriam, né? Então, está ocorrendo alguma conscientização, mas ao mesmo tempo, a gente já vem com uma carga, com, vamos dizer, um legado de muita destruição aí, né? E é uma questão cultural também, porque a destruição ela está muito ligada à questão do consumismo. Então, as próprias bases econômicas da maioria das sociedades, elas propiciam a essa destruição. A questão do desperdício, tudo isso que às vezes é benéfico, vamos dizer, para a economia, a curto prazo, né, diga-se de passagem, isso tem efeitos no ambiente. Então, o que deve ser feito? Realmente é uma guinada aí na forma da humanidade repensar a forma como ela quer viver, quanto que ela quer consumir. Certas coisas são incompatíveis, né? Você não tem como consumir demais e ter natureza demais. Existe aí a questão do desenvolvimento sustentável, né? Que é uma caixa preta ainda. Como fazer isso? Na prática ainda não é... Não existe receita de bolo para isso, né?
Na teoria é bem bonito, né?
Na teoria é bem bonito. Inclusive, o mais interessante que está surgindo atualmente sobre isso, tá, inclusive na área da economia, os próprios economistas, pelo menos com alguma visão, com uma visão melhor, eles percebem que a base da produção, da economia, depende da natureza, né? As matérias-primas, os recursos renováveis, não renováveis, vem tudo da natureza. Então, eles já perceberam que não se pode ter um modelo predatório. A longo prazo, isso não é vantajoso. Mas acho que o que muito ainda se vê por aí é o pensamento a curto prazo, né? De destruir e ter um retorno financeiro imediato, enfim, e jogar para frente o problema, né?
Para essa nova geração, esse conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito muito aí da década de 80.
O desenvolvimento sustentável começou com a Eco 92, no início dos anos 90. Teve aquela conferência imensa lá no Rio de Janeiro para discutir os futuros, né? Como que a humanidade ia começar a encarar a natureza daí por diante. Então, eu acho que, né, a partir dessa época que ficou popular o termo, né, desenvolvimento sustentável. Significa você ter um modelo de produção, um modelo econômico, em que você garantiria a perpetuidade dos recursos para as próximas gerações.
E os governos têm papel fundamental, né? A gente vê muitas reuniões das grandes potências se mobilizando, aí no final das contas ninguém quer pagar a conta, na verdade.
É exatamente, né? A economia, muitas vezes as pessoas, os governos, né, estão interessados naqueles problemas que estão ali apresentados. Então é o desemprego, é a recessão econômica, então são coisas muito imediatas. E o pensar, né, em termos de um desenvolvimento sustentável é uma coisa a longo prazo. Não tem como ter um desenvolvimento sustentável tentando manter a mesma forma de fazer que está sendo.
A mesma forma de mover a economia. Exato, que é hoje, né? Nesse frenesi, nessa loucura que a gente vive hoje. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje o nosso assunto é ecologia. E conversando conosco sobre esse tema está aqui o professor Rafael Ligeiro. Nós vamos agora para mais um intervalo, mas não dorme ainda, que a gente volta já já.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta com o último bloco aqui do programa UFPA na Madrugada. Hoje o nosso assunto é ecologia e sobre esse tema eu estou conversando aqui no estúdio com o professor Rafael Ligeiro. Mas antes de a gente continuar a nossa conversa aqui sobre ecologia, vamos ficar por dentro de conhecimentos gerais no nosso quadro Gira Mundo.
Gira Mundo.
Olá, no Gira Mundo, o assunto é a saída do Reino Unido da União Europeia, uma decisão histórica chamada de Brexit. Brexit é a abreviação de Britain Exit, uma expressão inglesa que significa saída britânica, na tradução literal para o português. O Reino Unido é formado por quatro países: Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. A União Europeia foi criada oficialmente em 1992 e se tornou o maior bloco econômico do mundo, com 28 países da Europa. Suas origens remontam à Comunidade Econômica Europeia, criada em 1957. O Reino Unido aderiu à Comunidade Econômica Europeia em 1973. A União Europeia representa hoje um processo bastante avançado de integração econômica, garantindo a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Além disso, diversos países membros adotaram uma moeda comum, o euro, além de uma plataforma política e de valores democráticos, com o funcionamento de um parlamento europeu que possui responsabilidades legislativas, orçamentais e de supervisão. A decisão sobre a saída do Reino Unido do Bloco Econômico Europeu foi feita a partir de um referendo popular, ou plebiscito, realizado em 23 de junho de 2016. Com 51,9% dos votos, a maioria dos cidadãos britânicos optaram pelo Brexit, contra 48,1% que apoiavam a permanência do Estado na União Europeia. A maioria dos eleitores da Inglaterra e País de Gales votaram a favor da saída do Reino Unido, enquanto que grande parte dos cidadãos da Escócia e Irlanda do Norte se manifestaram por permanecer no bloco econômico. O principal discurso dos defensores da Brexit é a ideia do nacionalismo tradicional, apoiado por ideais anti-imigração. Para a saída do Reino Unido da União Europeia, foi invocado o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que prevê que qualquer Estado membro tenha liberdade para sair do bloco econômico de modo voluntário e unilateral. Com a Brexit, o Reino Unido entra para a história como o primeiro Estado membro a sair da União Europeia. Além de uma guinada conservadora e anti-imigração, o efeito imediato do Brexit tem apontado para um país dividido em um tremendo embate ideológico. O Gira Mundo de hoje fica por aqui, mas na próxima semana temos muito mais assuntos importantes para enriquecer o seu aprendizado sobre conhecimentos gerais. Fique ligado!
Gira Mundo.
Depois do Gira Mundo, de volta aqui ao estúdio, conversando com o professor Rafael Ligeiro sobre ecologia, tema do UFPA da Madrugada de hoje. A gente já está chegando aqui no finalzinho do programa, professor Rafael. E aí eu queria que o senhor recapitulasse, né, tudo que a gente já falou aqui sobre ecologia. Qual é a importância de se cobrar esse assunto, ser questões do Enem, exigir aí que a nova geração, esses novos estudantes estejam atentos a esses conceitos e tudo que a gente já falou aqui sobre essa essa importante ciência que estuda hoje aí o ambiente que a gente vive?
Dando esse apanhado geral, né? A ecologia, ela é uma ciência relativamente nova, né? Se comparada a outros ramos da ciência aí, por exemplo, a física, que já vem de centenas de anos, né? Então, é uma ciência, mesmo dentro da biologia, é uma ciência mais jovem. Tem aí os seus cento e poucos anos, vamos dizer assim, né? É uma ciência que é muito importante, pois ela justamente vem para integrar conhecimentos. Os conhecimentos que se tem em relação às espécies, em relação aos organismos, isso tudo é integrado na ecologia para entender como que o todo funciona. Não como cada ator, simplesmente, não cada ator individualmente, mas como o todo está se interagindo. Então a ecologia, ela tem importância em várias questões científicas, vamos dizer, de biologia básica, né, em termos de entendimento da natureza, e várias questões práticas também, como a gente estava falando, o entendimento de como o homem está afetando o ambiente, quais estão sendo as consequências, né? Então, a ecologia, ela é uma ciência importante nesses dois aspectos, o aspecto científico puro e no aspecto prático também. Em termos de importância, é muito claro isso.
Agora, né? Se a gente pudesse destacar um problema da atualidade, ecologicamente falando, professor, o que o senhor destacaria, assim?
Uma das coisas que muito tem se discutido é a questão dos estoques de carbono. O problema é como que você pode capturar esse carbono, né, que está atualmente em maior concentração na atmosfera, né? Isso seria uma forma de você evitar ou você diminuir os efeitos do efeito estufa. Isso é uma coisa muito importante e não se tem respostas claras para como fazer isso. E aí tem também uma ligação disso com a economia.
Até uma proposta de compra, né,
sim,
de carbono. Sim,
é como se fosse uma bolsa de valores, um crédito, né? Então já é uma ligação, assim, de economia.
Isso funcionaria como? Ou funciona?
Realmente eu não tenho acompanhado de perto como que isso está se processando na prática. Mas, por exemplo, eles dão incentivos a você não derrubar árvores. Por quê? Uma floresta crescida, imagina, cheia de madeira, né? Todas aquelas árvores altas, naquela madeira toda, você tem carbono. Se, por exemplo, você queimar aquela floresta, aquele carbono, ele vai para a atmosfera. Vai estar na forma de gás carbônico na atmosfera. Então é melhor você manter ele na forma de floresta, né? Que além de você evitar o efeito estufa, você está promovendo a biodiversidade ali. A floresta, ela sustenta várias espécies. Então, é em relação a isso. Então, hoje em dia, existe um incentivo maior a você manter as reservas florestais, esse tipo de coisa.
E, né, se tratando de Amazônia, é um grande desafio, né? Porque, sim, a gente vê que o desmatamento continua avançando ainda na região, né? Que ainda, apesar de haver uma preocupação dos governos, dos órgãos ambientais, ainda não é o que se pretende, né? Quando se fala em diminuição do desmatamento.
Eu acho que já diminuiu bastante, mas ainda é alto. As coisas têm que mudar um pouco mais rapidinho aí, né? E aí tem várias problemáticas, né? O clima, no geral, tá ficando mais seco, então as queimadas estão ficando mais frequentes, né? E aí essas coisas já...
É uma cadeia,
é uma cadeia,
né,
de eventos que se a gente não tomar cuidado, né, vai virar uma bola de neve. Mas, enfim, então a ecologia, ela tá realmente... É central nessas questões todas de ordem global aí, né, em relação aos desequilíbrios na natureza.
Para a gente encerrar então, professor, se o senhor pudesse dar uma dica para quem está estudando para os vestibulandos, para quem está se preparando para o vestibular, para fazer o Enem, né, agora em, sim, 2017, e está preocupado com ecologia, com questões que possam cair na prova, dicas para esse aluno procurar se manter informado, estudar ecologia, sites que ele possa procurar informações sobre o tema, alguma coisa assim, nesse sentido, de dicas para os estudantes que querem ter mais informações, mais ainda do que eles tiveram hoje aqui no FPA na madrugada.
Então, a ecologia hoje em dia tem muita aderência em vários problemas que a humanidade está enfrentando. Então, eu acho que uma dica que eu daria é sempre buscar, ao ler sobre um determinado tema, né, buscar o link daquele tema com algum problema que está sendo discutido, que está sendo combatido. Então, é sempre assim que as questões são abordadas. O pessoal, eles querem saber se o seu aluno, ele consegue fazer esse link entre a teoria e, vamos dizer, a prática, né, e a realidade. Então, é isso. Não se atenha só, vamos dizer, detalhes teóricos, mas tenta sempre ver como que aquele assunto está se relacionando com algum problema da atualidade. Sempre vai ter alguma coisa.
Um, né, exemplo.
quando eu falei das teias tróficas, né? Não basta só você decorar produtor, consumidor primário, predador. Vamos dizer assim, um exemplo bobo. Aí você tem que tentar entender como que essa teoria se aplica na prática. Como eu falei, né? Você precisa ter um ecossistema equilibrado para sustentar os predadores. Vamos dizer, numa mata, numa floresta que ela está ecologicamente desequilibrada, você não vai encontrar uma onça lá. Isso já é um problema de conservação. Toda essa teoria que a gente falou de eutrofização, isso tudo está sempre perto dos problemas da atualidade.
E eu acho que é muito importante quando você estuda ecologia, né, tentar relacionar com a prática e também tentar relacionar com atitudes no dia a dia também, né, professor? Essa questão da educação ambiental, da preservação mais efetiva do meio ambiente, né?
Com certeza, com certeza. E é importante que essa educação ambiental venha acompanhada de um conhecimento teórico, né? Que não seja só aquela coisa de abraçar a árvore, vamos dizer. Então é muito importante a questão de envolver sentimentalmente as pessoas na causa, vamos dizer assim, né? Que isso é do coração, vamos dizer, é da vontade do homem, isso. Mas também isso tem que ser acompanhado da parte científica, teórica, vamos dizer assim. É dessa forma, com a vontade e com a teoria, que a gente vai conseguir resolver as coisas.
Tá certo. Professor Rafael Ligeiro, professor de Biologia.
Sim.
Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no FPA na Madrugada, por ter vindo aqui ajudar a gente aí nessa nossa missão aqui de levar um pouquinho de conhecimento através do rádio na internet para os nossos vestibulandos aí.
Obrigado. O prazer é meu.
Obrigada mais uma vez, professor Rafael Ligeiro. Eu agradeço também a você, ouvinte, a você vestibulando, que ficou aqui acompanhando o programa com a gente, aí tentando se informar mais sobre ecologia. O programa UFPA na Madrugada fica por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, à meia-noite, aqui na Rádio Web UFPA. E você também pode ouvir o programa em horários alternativos. Aos sábados, às 3 horas da tarde, aos domingos, às 9 horas da noite e também toda segunda-feira, 7 horas da noite. Para participar com dúvidas, dicas e sugestões, envie e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Alessandra Batista, produção e roteiro Hélio Afonso, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Alessandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.